Brasil em Debate está de volta, hoje discutindo a segurança pública com os deputados Cabo Daciolo, do PSOL do Rio de Janeiro, e Marcos Reategui, do PSC do Amapá. Deputados, uma das questões que mais foi colocada, boa parte dos parlamentares que chegaram aqui, colocaram como uma missão a diminuição da maioridade penal. Os senhores acreditam que é um remédio, que ele colocar jovens... A gente tem propostas de 16 até 12 anos de redução da maioridade penal. Deputado Cabo Daciolo, como é que o senhor vê essa questão? Resolve a questão? São os jovens que cometem os crimes?
Eu volto para a questão da educação. Eu acho um equívoco fazer isso. Eu fiquei um tempo, um período da minha vida, dentro do sistema de cárceres de menores, onde fala que é jovens em conflito com a lei. Tá? Os jovens do nosso país. Se você for hoje no Degasi, o Degasi é um jovem em conflito da lei no estado do Rio de Janeiro, tem o João Luiz Alves na Ilha do Governador. Você vai se deparar com quadradozinhos de 4x4, onde poderia ter 5 jovens, tem 20 jovens. E aqueles jovens estão ali da seguinte forma, um garoto de 12 anos junto com um garoto de 17, sofrendo muitas das vezes abuso. Eu pergunto, eu tenho 3 filhos. Se eu colocar os meus filhos ali, num lugar que deveria ser um centro de recuperação de menor, é um verdadeiro centro de marginalização, pô. Não tem uma pessoa, não tem um ser humano que não vai para um centro de recuperação, que se diz centro de recuperação, que não vai sair pior. É, verdadeiramente, um centro de marginalização. A grande verdade é que nós temos que... Educação, ela volta para a educação. Nós precisamos da educação para a nossa categoria, para os nossos jovens. Nós precisamos pegar esses garotos todos que estão no sistema de gás, pegar todos esses jovens e colocar um convênio com a Defesa Nacional. Esses jovens precisam conhecer patriotismo, nacionalismo, orientação. Tem que ser abraçado pelo povo, pela massa. Esse jovem muitas das vezes não tem a presença do pai, ou talvez não tenha a presença da mãe, mas ele pode até não ter a presença do pai ou da mãe, mas a presença da nação tem que ter. O país tem que estar ali com esses jovens. Tem que estar cuidando, zelando. Nós temos na Constituição direito à saúde, à educação, ao lazer. Esses jovens não têm saúde, não têm lazer, não têm educação. Espera-se o quê desse garoto? Vira bicho. Tem que virar bicho. Agora, pega, dá a solução, Daciolo. Me dá a solução. Não me traga problema, me traga a solução. Vamos pegar os jovens. Eu até falo aqui, pedindo até ao governador do estado do Rio de Janeiro, que coloque o sistema de jovens infratores em conflito de lei na minha mão, que eu vou ter o prazer de dar a solução. Porque eu pego esses jovens e coloco em convênio com a Defesa Nacional. Esses jovens agora eles vão aprender a servir a pátria. Quando ele fizer 18 anos, diretamente ele já está servindo a pátria. Era assim na época dos meus avós. Era assim na época do meu pai e deu solução. Vamos copiar o que deu certo, trazer a verdade atual.
É uma solução, deputado Reategui?
Essa questão ela tem que ser enfrentada de uma forma mais técnica. Nós estamos vivendo um momento muito significativo no Brasil. O Brasil é novo, a nossa cultura é nova e nós estamos num momento em que as coisas estão mediatizadas. Portanto, aparece um problema e pseudas soluções vão sendo apresentadas. A questão da maioridade penal. Nós temos, tecnicamente, a maioridade objetiva, que se estabelece com os 18 anos de idade. E eu não creio que seja a ideal, mas também não sou a favor da simples diminuição para outro número objetivo. Outra vez se estabelece 16 anos. O que é que ocorre? O jovem está ficando maduro mais cedo. Para que ele cometa o crime veja bem, cometer o crime e não a infração, ele precisa ter a potencial consciência da ilicitude. Isso um técnico qualificado pode dizer. Então, o que é que se faz? Isso é adotado em vários locais do mundo, inclusive em muitos dos estados norte-americanos. Nós temos muitas vezes um garoto de 18, 19 anos que não tem uma compreensão da vida que tem um garoto de 16. Mas isso... só vai ser aferido naquele momento em que o crime ocorrer. Isso é uma forma de se tentar a solução do problema de maneira mais técnica e mais adequada. A simples alteração não vai resolver o problema. Passa, e aí eu quero aproveitar o que disse o deputado Cabo Daciolo, sobre a questão penal. Eu sei que nós vamos tratar lá na frente, Mas ele abordou o seguinte: nós temos vários jovens que são jogados em espaços de 4x4, que não comportam mais do que 5 pessoas e tem 20. Isso aí é o retrato dos locais onde estão os jovens e onde estão os condenados. Nós só temos, em teoria, um sistema carcerário para recuperação do indivíduo que delinquiu. Então, usando também as palavras dele, saem de lá feras. Essas feras que estão retornando para a rua é que nós não estamos preparados para enfrentar. Eu vi recentemente uma moça que foi decapitada por um rapaz simplesmente porque ela teve um outro relacionamento e as fotografias saíram na internet e ele se sentiu ofendido. Isso remete aos anos 30, 40, quando se fazia a lavagem da honra com o sangue da pessoa amada. Então, nós temos sim que enfrentar esses problemas com educação, mas com qualidade. Eu não sou adepto do nacionalismo, nem do ufanismo. Eu penso que a educação qualificada, ela leva o indivíduo a raciocinar. Filosoficamente, ele próprio começa a encontrar as respostas, porque as respostas vêm dos valores e eles precisam sair do valor monetário, que é o que está hoje gerindo a grande maioria da nossa sociedade. A lei de Gerson está imperando e nós estamos vivendo as consequências dela.
Agora, deputado, uma das questões que o senhor citou é a questão das prisões, que é um problema. A gente já sabe que as prisões e também as instituições que cuidam de menores de idade, hoje no Brasil, são muito deficientes e não cumprem esse papel. Por outro lado, eu acho que o clamor da sociedade por mudanças na segurança pública tem muito a ver com uma sensação de impunidade, né? E se diz muito que o bandido que tem certeza que vai ser punido, ele não comete o crime. No entanto, no Brasil, a gente tem os poucos casos que a polícia consegue apurar, porque é muito grande, os inquéritos não têm muita eficiência, eles não chegam a ser condenados. A justiça é muito lenta. E o senhor citou a questão da polícia de ciclo completo. Permitir que a polícia militar se ocupe dos inquéritos mais de crimes de menor potencial ofensivo, seria uma forma de talvez a gente conseguir um maior índice de punibilidade? Quer dizer, porque aqui no Brasil o bandido comete crime e não acontece nada, né? Pelo menos é isso que a população acha.
Bem, a questão eu vejo como bem mais ampla. Nós criamos, com a Constituição de 88, o Ministério Público como fiscal, o representante da sociedade junto a esse sistema que organiza os direitos e deveres. E ele iniciou muito tímido e depois começou a abarcar uma série de situações de poder. Eu, particularmente, e acredito que o próprio Supremo, embora não tenha decidido, sabe que não existe poderes implícitos, existe direitos implícitos na Constituição. Mas o Ministério Público, dentro dessa situação que se apresenta, ele começou a trazer para si os tais poderes implícitos. E ele pôde passar, por exemplo, a investigar. Na minha opinião, a Constituição é muito clara que diz que o Ministério Público pode investigar em situações específicas. E por que isso? Um dos maiores técnicos na área diz o seguinte, que a vivência do policial ou de quem faz a investigação muito próximo do bandido contamina. E eu vou explicar o porquê disso. Não existe instituição corrupta. O homem é corrupto. Então, o homem da Polícia Federal, o homem da Polícia Militar, o homem da Polícia Civil, o homem do Ministério Público ou o homem da magistratura eventualmente é corrupto. A corrupção está no homem, não está na instituição. E quando nós nos aproximamos aqui do cidadão ou do delinquente que comete os crimes, os nossos valores, eles são aqui postos à prova de uma maneira muito forte. Porque na busca...
Então, o que o senhor quer dizer é que o policial militar não poderia investigar nem os crimes de menor potencial ofensivo, porque ele está muito próximo do criminoso?
Não, não. Eu estou dizendo que todos nós temos que analisar a situação como um todo. Essa situação, se ela for analisada fora do contexto, vai gerar uma conclusão. Dentro do contexto, mostra o seguinte, que quando o policial militar, quando o policial federal e quando o policial civil estão fazendo esse trabalho, eles estão aqui próximo e com grande possibilidade de se contaminar de uma forma maior ou menor. No momento que o Ministério Público vem e entra nesse mesmo espaço, ele passa a correr os mesmos riscos. E veja o que acontece.
Deputado, o senhor conclui que eu preciso passar com o deputado Daciolo, por favor.
É que a questão, essa questão é muito delicada.
É muito complexa, sim, mas...
Então, se vier aqui o Ministério Público e passar a fazer esse mesmo trabalho, no momento em que o policial militar, o federal ou o civil, comete uma irregularidade, imediatamente o Ministério Público vem e corrige essa irregularidade. Agora, quando o Ministério Público está aqui dentro e comete esse mesmo erro, nós não temos nenhum órgão que fiscalize o fiscal da lei. Sim. E aqui nós criamos um problema seríssimo que nós não temos como resolver no
deputado
momento.
Deputado Cabo Daciolo, o que o senhor acha? O senhor acha que a Polícia Militar pode fazer esse trabalho?
Olha, na verdade, o meu conceito também é simples para solucionar. Eu estou falando de integrar. Eu estou falando da Polícia Federal, a Polícia Civil, a PM, o bombeiro, tem que estar conectado com as informações. As informações, eles não estão conectadas. O que acontece na Polícia Militar, eu não sei o que acontece na Polícia Civil, não sei o que acontece na Polícia Rodoviária Federal, não sei o que acontece com a Polícia Federal. Eles têm que estar, primeiro, conectados, uma conexão. Depois, falar de impunidade. A impunidade gera mais, Daciolo. Como é que é isso? Eu acho que nós temos que dar exemplo. Eu acho que começa aqui o exemplo. Aqui começa o exemplo. A corrupção é total. E a certeza da impunidade é tão grande que vamos continuar corruptos, porque não vai acontecer nada mesmo. Então tem que começar o exemplo daqui. Começa o exemplo aqui, porque aqui é o espelho. Um exemplo disso é quando você está falando de cortes em todo o país, aumenta o salário do parlamentar. É um equívoco isso. Dá uma melhora salarial de 26% para o parlamentar. Está tudo errado. Está tudo errado. Então eu quero deixar uma coisa bem clara. O fator de melhora, nós temos que parar de investir, aumentar em números de viatura, número de... Tem que investir na pessoa. Não é mais policial. Eu não preciso de mais polícia. Eu estou precisando que a polícia que eu tenho, ela tem que ser tratada com dignidade. Ela tem que ter formação. Ela tem que ter conhecimento. Eu tenho que preparar e capacitar ele para servir o povo, a nação. E aí muda tudo. E aí vai ser punido quem quer que seja. Quer ver um exemplo disso que está acontecendo hoje? Eu tenho dentro da minha corporação, na Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso de número 57, salvo engano, que vai falar que ninguém pode ser condenado culpado sem antes ser tramitado e julgado algo. Eu tenho hoje 25 militares e 12 desses militares presos num presídio lá no Rio de Janeiro, no BEP, que alegam que esses militares simplesmente mataram um pedreiro, que é o pedreiro Amarildo. E aí eu venho falar para a senhora aqui, para concluir aqui, para passar para o próximo tema. Esse fato, os Direitos Humanos ouviu a família do pedreiro. Foi ouvido, está certíssimo, tem que ouvir. Mas em momento algum, os Direitos Humanos ouviu a família daqueles militares. E aqueles militares foram presos numa prisão preventiva, e nessa prisão preventiva que diz a lei que tem que ser no prazo de 142 dias, esses militares estão presos há 1 ano e 5 meses. Por incrível que pareça, um desses militares faleceu, e esse militar faleceu adquirindo um problema cardíaco dentro do presídio, sendo que, na verdade, esse militar que faleceu nem sequer estava na cena do crime.
Bom, a gente tem diversos outros temas. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Muito obrigado, deputado Reateg. Muito obrigado, deputado Cabo Daciolo. O Brasil em Debate termina aqui, mas você acompanha toda essa discussão pela página do Câmara Notícias. E se você quiser rever ou compartilhar esse e outros programas, vá à nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.